Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular.
Oi, pessoal. Aqui é o José Hugo, eu sou seu professor de Química e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre tabela periódica. Quando você olha para a tabela periódica, provavelmente você já pensou: nossa, como isso está tão bem organizado. Pois é, mas toda essa noção acerca da tabela periódica não foi construída do dia para a noite. Isso tudo, toda aquela organização, toda aquela classificação foi construída ao longo do tempo, com muito trabalho e com muita pesquisa muito bem fundamentada. Para a gente entender melhor um pouquinho da história da tabela periódica, é importante que a gente remeta a um pesquisador de nome Mendeleev. Mendeleev tem a sua importância porque é um dos primeiros químicos, é um dos primeiros pesquisadores a propor uma noção muito bem organizada da tabela periódica. Isso fundamenta, basicamente, a maneira como a tabela periódica é organizada nos dias de hoje. De acordo com Mendeleev, a tabela periódica deveria ser organizada em ordem crescente de massa atômica. Isso ficou conhecido como primeira lei periódica. Nesse sentido, os elementos de uma mesma família possuíam propriedades químicas muito semelhantes. E nessa primeira representação, os gases nobres não foram representados. Pouco tempo depois, um segundo pesquisador, de nome Moseley, propôs a organização da tabela periódica agora em ordem crescente de número atômico, o que ficou conhecido como segunda lei periódica. Aqui, os elementos de uma mesma família possuíam propriedades químicas semelhantes, à mesma maneira do que a organização proposta por Mendeleev. Você deve estar pensando: bom, organizar os elementos com base em ordem crescente de massa atômica ou com base em ordem crescente de número atômico dá na mesma. Na verdade, atualmente, o que se propaga e o que se organiza, a maneira com a qual a tabela periódica se organiza, é com base na segunda lei periódica. Embora, sim, de fato, sejam crescentes no mesmo sentido, é importante ressaltar que a massa é um critério não necessariamente inequívoco. Ou seja, existem os isótopos. Se vocês se lembrarem, os isótopos são aqueles elementos que possuem massas diferentes. Quando nós organizamos com base no número atômico, nós já definimos anteriormente, o número atômico funciona como a impressão digital do elemento. E isso é inequívoco, não há como confundir. Portanto, atualmente, a tabela periódica é organizada de acordo com a segunda lei periódica. Na classificação atual, a mesma maneira do que eu descrito anteriormente, os elementos de uma mesma família possuem propriedades químicas semelhantes. Daí, a racionalidade de se dizer que eles estão organizados em famílias, pois guardam certa semelhança. A tabela periódica conta com 18 grupos, colunas, ou também chamadas de famílias. Portanto, aquelas linhas verticais que nós vimos na tabela periódica podem ser chamadas de grupos, colunas ou famílias. E além disso, a tabela periódica também conta com 7 períodos, que são as linhas horizontais. Existem diferentes maneiras de se classificar a situação da tabela periódica. A primeira que nós vamos discutir é com relação às propriedades físicas. Assim, a tabela periódica pode ser dividida claramente por duas regiões, ricas ou que concentram os metais, e uma outra região que concentra os ametais. Se vocês se recordarem, provavelmente vocês devem estar pensando: bom, mas e os gases nobres? Sim, também é uma classificação diferente, mas essa primeira noção baseia a separação da tabela periódica entre metais e ametais. Não é uma classificação recomendada pela IUPAC, embora seja de grande valia. Como se define quem são metais e quem são os ametais? Para tanto, olhando para a sua tabela periódica, eu quero que você identifique a família 3A, ou também chamada de família 13, no segundo período, ou seja, na segunda linha. Ali, você encontra o elemento químico boro. A partir do boro, eu quero que você desça uma escadinha que vá passar pelo silício, arsênio, telúrio, até chegar lá no astato. Boro, silício, arsênio, telúrio e astato. Pois bem, tudo que está à sua esquerda são os elementos metálicos. Todos que estão à sua direita são os elementos ametálicos, com a exceção daqueles elementos que estão na família 8A ou 18, classificados como gases nobres. Uma outra pergunta que você deve se fazer é, bom, o hidrogênio está à minha esquerda. Será que ele é classificado também como metal? A resposta é não. Hidrogênio é simplesmente hidrogênio. Com relação aos metais, é importante ressaltar que eles ocupam a maior parte da tabela. Ainda, a 25 graus Celsius e 1 atm, todos os metais são sólidos, com exceção de um importantíssimo metal que eu sugiro vocês a memorizarem. Esse metal é o mercúrio. A 25 graus Celsius e 1 atm, o mercúrio se encontra no estado líquido. Com relação aos metais, é importante ressaltar que eles ocupam a maior parte da tabela periódica. Em sua maioria, a 25 graus Celsius e a 1 atm, os metais são encontrados no estado sólido, com exceção do mercúrio. Sugiro a vocês memorizarem que este metal é encontrado a 25 graus Celsius e a 1 atm no estado líquido, o que para o nosso senso geral pode parecer um pouquinho estranho, mas absolutamente o mercúrio é encontrado no estado líquido nessas condições de temperatura e de pressão. Além disso, metais apresentam uma ótima capacidade de conduzir tanto calor quanto eletricidade. A razão para isso você só vai entender quando nós estivermos falando um pouquinho de ligações químicas. Entretanto, nós já vamos adiantar. Metais possuem uma propriedade ou uma característica ou um modelo mecanístico que explicam as ligações metálicas, que é o modelo do mar de elétrons ou o modelo de nuvem eletrônica deslocalizada. Aqui, os elétrons possuem liberdade e isso facilita a sua condução térmica e a sua condução elétrica. Somado a isso, os metais também são considerados dúcteis e maleáveis. Essas duas propriedades podem parecer um pouquinho bobas, mas são recorrentes tanto em termos didáticos quanto em termos de vestibular. A ductibilidade reflete a capacidade dos metais em serem cortados em fios, ao passo que a maleabilidade reflete a capacidade de cortá-los em lâminas. Além disso, metais possuem uma propriedade que é bastante exclusiva, o seu brilho característico. Com relação a usar metais, considerando-se a condição de 25 graus Celsius e 1 atm, a metais são encontrados nos diversos estados, estado gasoso, líquido e sólido. Flúor, cloro, nitrogênio e oxigênio, F2, Cl2, N2 e O2, são todas moléculas encontradas no estado gasoso nessas condições de temperatura e pressão. Já no estado líquido, nós encontramos o bromo, enquanto no estado sólido, todos os demais. É importante ressaltar que a metais não conduzem bem calor e nem eletricidade. Além disso, eles não são dúcteis e muito menos maleáveis, além de não possuir brilho característico. Perceberam que essas características são importantes para se diferenciar metais e ametais? Bom, ainda falando dos elementos da tabela periódica, surge aquela velha família conhecida de todos nós, que é a família dos gases nobres. Os gases nobres são monoatômicos. Essa monoatomicidade decorre da não necessidade desses elementos em se combinar para alcançar o octeto, visto que eles já estão com a sua última camada completa e estável. Vale lembrar que o hélio apresenta 2 elétrons na sua camada de valência. Em decorrência disto também, nós postulamos que esses gases nobres possuem baixíssima reatividade. Uma baixa reatividade está associada a uma elevada estabilidade. Portanto, são estáveis, são pouco reativos. Por quê? Não precisam reduzir o seu conteúdo energético. Por último, é importante que a gente fale um pouquinho do hidrogênio. O hidrogênio é um gás diatômico, ou seja, existe na natureza como um H ligado a H, H2. É altamente inflamável e apresenta uma grande empregabilidade na indústria de combustível. Claro, indústria restrita a alguns usos específicos. A gente não vai encontrar por aí carros movidos a hidrogênio. Quanto às propriedades químicas, esses elementos podem ser classificados em representativos ou de transição. Os elementos representativos são aqueles que terminam ou têm a sua distribuição eletrônica terminada em subníveis S e P. Os elementos de transição ainda podem ser classificados em transição externa e interna. Os elementos de transição externa são basicamente os metais de transição, mas dentro dos metais de transição há, dispostos do lado de fora da tabela, os metais de transição interna. São duas linhas que ficam abaixo da tabela periódica, correspondendo ao sexto e o sétimo período. Nessas linhas, nós temos os lantanídeos e os actinídeos. Os elementos de transição externa são ou possuem a sua distribuição eletrônica terminada no subnível D, ao passo que os elementos de transição interna possuem a sua distribuição eletrônica terminada no subnível F. Ainda, por último, eu quero que vocês saibam que algumas famílias são muito importantes e, portanto, é imperioso que vocês guardem e associem os nomes dessas famílias. A família 1A, ou família 1, é também chamada de família dos metais alcalinos. A família 2A ou 2 é chamada de metais alcalinos terrosos. A família 6A ou 16 é a família dos calcogênios. A família 7A ou 17, família dos halogênios. E a família 8A ou 18, a família dos gases nobres. Vale ressaltar que as famílias 3, 4 e 5 recebem o nome normalmente do primeiro elemento que aparece, família do boro, família do carbono e família do nitrogênio. Com isso, a gente encerra a nossa primeira aula sobre a tabela periódica. Nas nossas próximas aulas, nós vamos comentar um pouquinho sobre as propriedades periódicas, muito importante para se entender algumas propriedades acerca dos elementos. Muito obrigado, pessoal!
Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular e Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.